Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E viva o São João! Hoje é segunda-feira, dia 24 de junho de 2024, data super especial, feriado em algumas regiões do país, mas mesmo onde não for, é um momento de comemoração, de muita alegria, é um momento de celebrar, pular fogueira, dançar forró, comer muito amendoim, paçoca, cocada, enfim, é um momento de celebrar, inclusive ouvindo Luiz Gonzaga a todo som. Quem está chegando por aqui nesse ritmo, nessa animação, é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui a gente vai falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, celebrar muito São João, essa data super importante. O último final de semana foi de muita fogueira, foi de muita festa, como também deve ser ao longo dessa semana. A gente vai falar um pouquinho do espírito dessa celebração, claro, sem deixar de lado outros assuntos fundamentais sobre política, economia, os rumos do país. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa próxima uma hora. Se liga nos destaques do programa de hoje. Para celebrar o São João, uma entrevista com uma forrozeira raiz, Kátia de França, diretamente de João Pessoa, na Paraíba, fala com a gente sobre o seu novo álbum e as lembranças de São João. Pesquisas de intenção de voto indicam liderança de críticos ao agronegócio em duas capitais do Centro-Oeste. Alimenta a saúde. Saiba os benefícios do amendoim, que está presente em várias receitas juninas. Povos de terreiro publicam carta em repúdio às medidas que atentam contra a população negra, como o PL do estupro. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Se liga que a gente está só começando.
Programa Bem Viver.
Lá em Itapuá.
E o Bem Viver hoje tem o prazer de receber a artista Kátia de França, de João Pessoa, pro mundo. Ela que recém lançou um álbum esse ano no Rastro da Catarina, vamos falar sobre ele e também vamos recordar sobre esse outro grande clássico da música brasileira, lançado em 1979, 20 palavras ao redor do sol. Kátia de França, que é muito famosa por justamente trazer muito dos ritmos nordestinos, passando por xaxado, forró, baião, e colocar bastante de guitarra elétrica, outras experiências sonoras que vêm de outras culturas, e fazer uma miscelânea, uma mistura que é muito único do trabalho dela. Esse álbum que eu acabei de comentar, 20 Palavras ao Redor do Sol, também é muito conhecido por juntar poemas, por juntar poesia. Por exemplo, João Cabral de Melo Neto também participa de alguma maneira desse trabalho, que contou com outros grandes nomes da música, especialmente do Nordeste, entre Zé Ramalho, Dominguinho, Sivuca, também teve Bezerra da Silva e Lulu Santos. Enfim, vamos falar sobre isso e muito mais, mas antes de tudo, Kátia, que prazer poder falar contigo. Muito obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato, viu?
Eu que agradeço, estou na maior vibração possível, entendeu? Quanto mais gente souber, melhor para o trabalho, né? Para o disco novo no Rastro da Catarina.
Bora divulgar sobre ele, fala bastante de como ele surgiu, de todas as inspirações, fazer as conexões com os teus outros trabalhos, mas antes de falar sobre tudo isso, eu queria um pouquinho de celebrar um pouquinho contigo esse São João, essa data tão especial, que mexe especialmente com o povo nordestino, mas com o Brasil inteiro, porque hoje ele está disseminado, aí é uma referência. Não tem cidade brasileira que não tenha uma fogueira aí em riste, aí todo mundo comemorando com as bandeirinhas, com um bom forró. E eu queria trazer um pouquinho das tuas memórias. Qual que é a tua primeira lembrança de São João? Mais ou menos aonde? Em que região? Se era em Porto, se era em João Pessoa mesmo? Enfim, conta um pouquinho, compartilha um pouquinho dessa experiência pra gente, por favor, Kátia.
Foi muito oportuna essa sua pergunta, né? Então, é o que vem na minha mente, eu até falei recentemente, querendo saber mais sobre como era o movimento da casa da minha mãe aqui em João Pessoa. Então, tinha a presença de 5 irmãs, porque minha mãe era muito ocupada como professora, ela que segurava, né, para botar o alimento dentro de casa, então ela né, autorizou essas 5 irmãs, cada uma na função, entendeu? Tinha cozinheira, todas as irmãs. Então, mamãe não tinha tempo para isso, nem era muito chegada a comemorar. Mamãe era aquela que era outro, a história dela era livros, outro tipo de coisa. Então, eu ia para a periferia, para a casa das 5 irmãs, passar o São João. Então, eu me vestia caráter, né? Roupinha de chita, sandália de rabicho, jogar fogos de artifício, né? Aqueles foguinhos de São João, as comidas típicas, fogueira, e outras crianças, entendeu? Eu devo agradecer sempre, uma gratidão eterna pelas 5 irmãs, porque elas me davam essa coisa lúdica da criança na infância, eu não vivi intensamente, porque eu era mais de urbana, né? Eu não sou do interior, mas não passou em branco, devido às irmãs, às 5 irmãs, eu passava o São João e o São Pedro lá com ela, minha mãe deixava, tinha total confiança nela. Elas chegaram lá em casa, elas já estavam lá com a mamãe quando eu nasci, entendeu? Eu fui para essa casa que tem o movimento todo, foi com 4 anos de idade, né? Eu saí da 13 de maio e fui para o meio da Barreto, onde era a escola de mamãe, Mori Silva. Então, dou a gratidão eterna. A quarta, a quinta geração da família ainda existem, me procuram, entendeu? Então, é por aí. Eu devo isso a essas irmãs, entendeu? Todas africanas, assim, né? Eram de origem africana, né? Entendeu? Somos negros, né? Nós somos. Mamãe também, meu pai. Então, é isso. Mamãe foi a primeira educadora negra, né? Da Paraíba. Então, essa é a lembrança que eu tenho para lhe dizer, Lucas. Eu não estou mentindo, né? Assim, eu estou dizendo porque eu vivi o que é uma... tem mais a ver com o povo brasileiro, a festa de São João e São Pedro, do que o Natal. O Natal é para gente rico, né? Entendeu? O Natal, claro que é o nascimento de Jesus Cristo. Tudo bem, mas transformaram numa grande fonte de dinheiro, né? Então, tem a ver com a gente, é o milho. Todo mundo, onde você for no interior, em qualquer parte do Brasil, tem milho na mesa, tem alegria, tem bandeirinhas, tem agradecendo que nós estamos vivos, apesar desse mundo conturbado.
Vamos falar um pouquinho mais, então, dessa relação com a tua mãe, especialmente por ela ser professora. Eu queria te ouvir um pouquinho quão importante foi isso, quanto isso influenciou no teu desenvolvimento como pessoa e também como artista, como cancioneira, como compositora.
Ela me ensinou, me alfabetizou cantando, entendeu? Ela não me botou logo na escola, não, entendeu? Ela sabia que eu tinha de me socializar, né? Entendeu? Mas eu me lembro que ela ensinou juntar as sílabas, né? Um B com um abá, mas cantando. Um B com E, B, um B com I, B, pronto. E depois me deu um piano, eu com 4 anos. Um pianinho que era de brinquedo, mas saía som, entendeu? A afinação era meia duvidosa, mas ela me deu um piano pequenininho, de criança, ela não quis que impor a vontade dela. Mas ela fez eu conviver com instrumentos musicais para eu aprender, descobrir a música e amar, que foi o que ela fez muito bem, e até hoje eu vivo disso, e sou grata por isso. Então, ela me deu esse piano de brinquedo, e eu só fui ganhar com 12 anos o que eu tenho até hoje, né? O definitivo, um piano alemão, Eisenfelder. Então, isso é a presença musical na minha vida, mas ela não queria o popular. Mamãe queria que eu fosse pianista clássica, né? E isso realmente imperou. Até os 15 anos eu estudei na escola Antenor Navarro, Luzia Simões, professor Gerardo Parente, minha professora de piano, Terezinha Avelar, que ainda existe, está com 90 e poucos anos, me cumprimentou há poucos dias, gravou um áudio para mim. Então, esse era música clássica. Eu só fui passar para a popular quando eu fui para um colégio interno em Pernambuco e não podia levar o piano. Aí mamãe chamou o Romualdo, um seresteiro de Jaguaribe, que é um bairro estritamente musical aqui da Paraíba, Então, ele me ensinou, ele disse, olha, Romualdo, mamãe disse, ensina ela o sol, o dó, o fá, para ela levar esse violão, que é mais fácil de conduzir, porque ela está indo para Pernambuco, sua volta, formada professora em 66, foi em 62, com 15 anos. Eu fui, pronto, e quando voltei, né, já estava, né, dentro do meu ser, essa coisa da música, né?
E por outro lado, a poesia, como que ela chegou para ti? Foi a tua mãe que te ensinou, por exemplo, João Cabral de Melo Neto?
Não, não, não foi. Mamãe, o livro de cabeceira de mamãe era, não menosprezando João Cabral, mas era Josué de Castro, Geografia da Fome. Esse era o livro de cabeceira de mamãe. Agora, a chegada de João Cabral na minha vida, eu, quando voltei do colégio, eu voltei formada, mas com intimidade, porque eu fiquei fora no momento que os meus amigos, né, da mesma idade, todos foram avançando na cidade, né, na capital. Eu vim do interior de Pernambuco, completamente, entendeu? Sem ter uma turma, né? Sem ter um grupo de amigos que andaram junto, isso dá o maior valor. Ouvir, descobrir as coisas junto, se divertir junto. Então, eu não tinha. Eu cheguei estrangeira na minha própria terra, entendeu? Então, mamãe chamou um amigo, jornalista, e disse: Diógenes, essa menina precisa compor música. Então, eu soube que você anda fazendo, participando de festivais, leva ela junto, incentive. Faça ela descobrir esse mundo da composição, porque ela, do momento que ela foi para o colégio, ela foi mais, deixou o clássico e está mais pelo popular. E realmente era, eu ouvia muito Tim Maia, Jorge Ben, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Clube da Esquina, e muito também de sofrência, né? Dor de Cotovelo, essa música amorosa, que tem gente que tem vergonha, não tem a mínima vergonha. Então, aí eu via muito Núbia Lafayette, Nelson Gonçalves, Bethânia, Gal Costa. Então, ela disse para o Diógenes, jornalista, leva ela para compor, para resgatar, que a minha filha está assustada, porque não tem turma. Ela não pode chamar. Eu cheguei de Pernambuco, não tinha, porque os amigos foram e eu fiquei. No outro estado, entendeu? Estudando em outro lugar. Então, me socializei, a música fez isso, né? Com a maior paciência do mundo, foi me conduzindo. Eu já tinha um dom, né? O que faltava era botar nos trilhos. E daí eu passei a compor com ele, a ganhar festivais, e ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu solo. Comecei a viajar pelo Nordeste cantando as coisas que eu, né? Aí até ganhei um festival com Mariana. E o prêmio era gravar um compacto simples em Pernambuco, que eles era mesmo que ir para Nova York e gravar uma história. Então eu fui e deu muito certo, né? Nas Rosenblit, era uma gravadora de Pernambuco, e depois acabou com a enchente, entendeu? Um incidente climático, aí pronto, aí a coisa, né, fulgurou de outro jeito.
E essa relação com ele, vocês mantiveram contato depois desse encontro?
Com quem?
Cabral
O
de Melo
Diógenes?
Neto.
Não, a Cabral, eu só fui encontrar Cabral ao vivo por causa da. Eu tava já tinha feito 20 palavras, já estava com certo sucesso. Eu estava com um grupo de teatro em São Paulo, fazendo sucesso com a peça, era A Peleja de Lampião contra o Dono do Inferno. Era um teatro de cordel com, assim, escamoteado, né? Tinha uma tendência política do contra da época, entendeu? Então, mas isso era tão, a pílula era tão bem dourada, o texto, dito de uma forma tão inteligente, que sempre passava na censura. Então, eu estava fazendo a sanfoneira, porque eu toco vários instrumentos, né? Meu pai me obrigou a tocar sanfona por causa de tango, não porque fosse forró, porque lá em casa se ouvia Jackson, Dominguinhos, muito Jackson e Luiz Gonzaga. Então, eu fui aparecer no filme do João Cabral, Morte e Vida Severina, tocando sanfona, porque eu fazia parte desse grupo que estava fazendo essa peça de cordel em São Paulo e veio para o Rio de Janeiro. Então, na Urca, o irmão de Chico Anísio, Zé Lito Viana, faz o filme Morte e Vida Sibilina, e aproveitou esse elenco que estava fazendo cordel e que tinha alguma coisa a ver com João Cabral, entendeu? Então, a filha de João Cabral era a continuista do filme. E o genro dele era o Regis Monteiro, que fazia, premiadíssimo no cinema brasileiro, era quem fazia o cenário. E o neto dele fazia o papel de Jesus Cristo numa manjedoura, entendeu? Que era o Sereno, o nome do menino. Então eu fiquei, foi quando eu conheci a Freira de João Cabral, ela viu eu tocando, cantando música no violão, disse: eu gostaria que você fizesse as trilhas do meu filme, trilha sonora. Pronto, daí foi um salto para eu ler mais sobre ele. E dizer, eu estava querendo fazer um disco com o nome do poema do seu pai, 20 palavras girando ao redor do sol. Ela disse: vou me inteirar com o meu irmão, Rodrigo, que é o procurador do meu pai. Meu pai vive aqui, vive no exterior, que era embaixador. E realmente, ele, da maneira como a filha me apresentou com respeito, né, e com carinho, então ele convenceu o pai a permitir que eu usasse, né, além de musicar, os poemas dele. Então foi assim, eu fui apresentada mesmo, entendeu? Eles moravam no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, num apartamento, né, e eu fui convidada para um almoço X para conhecer João Cabral pessoalmente. Então daí as coisas, né, deram tudo certo, foi autorizado que eu usasse o nome, e eu passei tem muitas músicas com os poemas dele, né? Além de 20 palavras, tem Não Aguarda Chuva, tem Lá em Trapuá, que foi tema da novela no ano passado, entendeu? Então por aí foi o meu, conheci pessoalmente.
E tu sabe se ele gostou? Se ele gostou do resultado da adaptação? Ele chegou a te dar esse retorno?
Não, ele é muito fechado, é um homem quase que não ria, né, entendeu? Porque não era, ele não podia, ele tem um, a, as, os, ele são, era um dos maiores poetas do mundo. Então ele tinha uma enxaqueca crônica. Então você com uma dor de cabeça perene, isso é terrível. Então ele era meio fechado mesmo, quase não ria. Eu só tenho o único retrato de João Cabral rindo foi no aquele jornal Piauí de São Paulo, aparece ele rindo mesmo, num bom, mas ele predominava uma sisudez, e para chocar mesmo, dizer: eu não gosto de música. Entendeu? Gosta, que ele morou muito tempo na Espanha, e aquele universo daquela música, entendeu? Da Catalunha e tudo, ele gostava daquela maneira do espanhol, a dança em si. Então tem, ele não era dado a ele, apenas me conheceu, a filha me apresentou, trocamos um aperto de mão e pronto, só foi até aí, entendeu? Porque ele era um homem muito fechado mesmo, entendeu? Não era dado a ele. E o próprio Geraldinho Azevedo, Alceu, que parece que musicaram o Cão Sem Pluma, um negócio desse, dizem que ele era bem assim, era uma. Quando surgia música, ele se fechava mesmo e não tinha quem quebrasse esse ato que ele criava, nessa, né? Essa muralha, né? Eu não fui do jeito que eu sou tímida, só o fato de eu estar na frente dele, eu quase que derreto toda, entendeu? Eu sou muito tímida. Na presença de grandes, não, por exemplo, eu trabalhei com Jacques do Pandeiro. Tu fizesse música com ele, puxasse papo com ele, não, ele era um senhor, entendeu? Era um senhor e de uma maior. Ninguém, acho que eu evitava até respirar muito fundo para não poder haver uma trepidação na força. Todo mundo era um. Então fizemos esse trabalho pelo sul do país, fazendo o Pixinguinha, projeto Pixinguinha. Era eu, Jacques do Pandeiro, Anastácia, ex-mulher na época era a esposa de Dominguinhos, e Java Maris estava. Tinha Severo na sanfona e todos os sobrinhos na percussão de Jacques do Pandeiro, acompanhando o tio, né? Entendeu? Então foi isso, uma das experiências. Então eu não puxei papo, né? Convivi com Sivuca, tocou no meu disco, convivi com Sivuca, Dominguinhos também. Eu não tenho essa coisa de me fazer, de me insinuar e compor, não. Mas, quando tem que ser, Deus abençoe e acontece, né? Eu tenho música com Abel, eu tenho música com Cristal, eu tenho. Né, entendeu? Tem uma música com Socorro Lira no disco novo, e por aí vai, entendeu? Marinês gravou minha música com Gilberto Gil, né? Quatro Cravos, mas tudo isso foi Deus conduzindo essa coisa. Mas eu chegar e dizer: vamos fazer uma coisa aqui, eu não tenho, eu não, não, não é essa arma, essa dissimulação que eu uso para arranjar parcerias musicais.
São os grandes encontros da música brasileira, né, que proporcionaram todas essas belezuras, essas obras aí consagradas por toda essa seleção que você estava comentando com a gente. Kátia, vamos falar agora um pouquinho então no Rastro da Catarina, lançado agora esse ano, faz aí alguns meses, enfim, o disco está circulando pelas plataformas, muita gente já está acompanhando, tá belíssimo o disco, e eu queria te ouvir um pouquinho da inspiração, o que que ele veio, da onde ele veio, melhor dizendo, né? Explica um pouquinho pra gente no Rastro da Catarina, que já faz uma alusão a você própria, né? Catarina, né? O seu nome a gente conhece como Kátia, mas na verdade a Catarina é isso mesmo, ou na verdade é uma outra referência?
Não, é porque a música do João Cabral, tem hora que eu canto, eu tenho essa hora que eu faço trapuar, entende? Tem hora que eu digo, né? Quem vai, quem vem, que é do poema de João Cabral. Aí, então eu digo, lá pelo meio da música, né? Aí eu falo, Chuva feminina no sertão bem masculino, voa no ar, a profissão é liberar, me refiro a urubu, nas brenhas dessa chapada, onde o sol é um fuzil, pipoca é um estrondo, se você não me acredita, cabal levando um tombo no raso da Catarina, que veja a nossa sina, enxerga a carratiga, branco o hospital. No raso da Catarina, que veja a nossa sina, enxerga a carratiga, branco o hospital. Quem vai, quem vem? Paracacum, paracumpaca. Então é essa lá de 79, né, do disco de 20 palavras. É da onde se tirou isso, é no raso da Catarina, é um lugar, algum lugar em Alagoas, né? Foi onde realmente ele estava, e aí onde ele foi, sofreu a emboscada, né? A traição. E por aí, aí procurou, a minha produtora, Dina Faria, teve, pegou o gancho, né? No raso da Catarina, então nasceu no rastro da Catarina, né? Que meu nome mesmo é Catarina Maria de França Carneiro, mas dizem. Uma avó minha postiça, amiga de mamãe, disse: o diminutivo em russo de Catarina é Kátia. Eu não sei aonde que qual foi o Google que ela consultou para chegar a isso. Então, predominou esse nome, que é um nome muito comum, Kátia. Diz mil Kátias que fazem música nordestina. Entendeu? A Kátia de Roberto Carlos, tinha outras. Aí, então, Catarina tem pouco, inclusive é um nome mais forte, um nome de rainha, né? Então, pronto. Aí a Dina foi que perguntou e estabeleceu, porque foi esse disco que foi todo democrático. Então, foi daí que se viu toda essa coisa, entendo o trabalho desse disco novo. É raro, porque vem minhas pegadas lá de 67, 68, e foi passando pelo tango, né, o Veias Abertas, em homenagem ao meu pai, e vem vindo, entendeu? Então, está tudo aqui, coisas que eu, né, que eu tenho outros escritores que eu me inspiro, Guimarães Rosa, entendeu? Zé Nis do Rio, que é da Paraíba, João Cabral, e também o outro que é uma maravilha, né? Porque eu tenho uma criança dentro de mim que cada vez está mais ativa, e cada vez que a gente preserva a criança que a gente tem dentro de si, a gente não consegue sobreviver nesse mundo, né, bem, bem violento que a gente está. Então eu tenho esse, o Manuel de Barros, né? Eu tenho muita coisa do Manuel de Barros. Então por aí eu. Também Eduardo Galeano, entendeu? Então, eu sou o meu lastro, o meu alicerce musical vem dos livros que eu leio, né? É uma coisa bem literária. Então, esses são as músicas. A Academia Lanchonete foi feita num bairro bem populoso, né? Do Rio de Janeiro, no Méier, e ela é bem ótima, entendeu? Ela é bem psicodélica e depois cai para um reggae. Eu gosto muito de reggae. Reggae é um shot metido, como é que eu diria, né? Tem tudo a ver, é o mesmo ritmo, devido vindo de outro canto, recebe outro nome, mas é muito dançável. Eu gosto de trazer para as pessoas, devido a essa coisa que o mundo está, esse peso, de a pessoa relaxar. Agora, tem hora que eu faço, dou o sacode, né? Porque a minha missão como artista é um sacodimento político, mas fora isso, eu quero que as pessoas deixem a roupa suja e saiam com as vestes de luz, de energia, de acreditar, de saber que tudo tem tempo, para tudo tem tempo. Eu vivo disso, eu me imponho com dignidade e com honra nesses 50 anos que eu tenho, devido à música séria, né, bem intencionada, espiritualmente condizente com todas as coisas, porque, né, o dom que dá é Deus. Então, pronto, eu acho que é isso aí. O disco novo, no rastro, eu passei uma câmera e filmei tudinho do começo, com 16, 17 anos, né, até os dias de hoje, né? Esse é o trabalho.
E que venham mais 50 anos, que venham mais todas essas parcerias, todos esses projetos, vida longa, Kátia de França. Querida, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Vou encerrar logo essa conversa, que depois dessa apresentação tá todo mundo ansiosíssimo para ouvir o álbum. Quem já ouviu no Rastro da Catarina vai querer ouvir de novo a partir dessa tua explicação. Então vamos liberar todo mundo que está nos acompanhando para debruçar, para se deliciar com esse novo álbum, Kátia de França. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato.
Ô, Lucas, muito obrigado, viu? E Deus lhe abençoe todo mundo, toda a equipe sua.
Mancha que se move, nego pesadelo para o mundo branco. Negros militantes são capazes muito mais velozes. Eu sei, são dos meus. Negritude,
E agora estamos ouvindo a faixa Negritude, a segunda canção desse álbum que chegou esse ano nas plataformas da Cátia de França, Rastro da Catarina. Sobe o som.
Já não tenho medo, minha pele agora é minha lei, meu cabelo é diferente. A farsa mistura me torna mais gente. Eu sei, são dos meus, negritude, ouço lamentos, brados de guerra, eis meu povo. Hoje é uma força,
vamos em frente no programa, mas ainda falando de São João, especificamente da festa. Eu tenho certeza que todas as cidades do país, mas com mais vigor, Caruaru, Campina Grande, São Luís e outras cidades do Nordeste ferveram com muita forró, muita cultura popular e muita animação. E uma das atrações centrais são as quadrilhas juninas, né? Que são os verdadeiros símbolos de parte festiva do São João. Marcadas por coreografias eletrizantes, cores vibrantes e muita animação, elas reúnem uma multidão para reverenciar os santos juninos. O Trilhas do Nordeste, um programa produzido aqui no Brasil de Fato, entrevistou Luana Félix, que há 10 anos atua como diretora na quadrilha pernambucana Dona Matuta. Ela tem muita história, experiência de apresentação e está à resistência da cultura popular também. No papo com nosso colega Rodolfo Rodrigo, ela falou sobre a dimensão da festa e a tradição das quadrilhas e toda a rede de trabalhadoras que estão mobilizadas. Escuta só um trechinho.
Eu acredito que a movimentação, assim, a capilaridade de abarcar assim, tantas pessoas numa manifestação cênica, eu acho que a gente compara assim, as quadrilhas aqui no Nordeste e as escolas de samba lá no Sudeste, né? É, eu acho que a gente não tem, eu acho não, eu tenho certeza, a gente não tem aqui no Nordeste uma manifestação cênica que reúna a quantidade de pessoas que a quadrilha junina reúne, né? A gente já teve agora, no ano 2024, uma estreia que as quadrilhas estão fazendo, que é tipo um grande ensaio aberto para o público, não é concurso, não reúne várias quadrilhas no mesmo dia, é só aquele grupo, e mesmo assim a quadrilha consegue reunir aí um público de cerca de 7 mil pessoas para assistir a um momento como esse. Então, assim, se a gente comparar essa possibilidade, essa capacidade, na verdade, de reunir público para assistir uma manifestação cênica com muitas pessoas em cena, né? Uma manifestação que envolve música, que envolve corporeidade, que envolve ali uma narrativa de uma maneira desconstruída, assim como é as escolas de samba, como é a quadrilha. Eu acho que sim, com certeza, eu acho que é a nossa grande representante, assim, do ponto de vista dessa magnitude que as escolas de samba representam também lá. Hoje a quadrilha é uma grande escola, né, assim, de artes. Eu acho que é o grande primeiro papel, assim, que ela desenvolve, ser um espaço de formação hoje muito importante para a região Nordeste. A gente forma dramaturgos, a gente forma figurinistas, a gente forma maquiadores, a gente forma coreógrafos, a gente forma atores, bailarinos, todos que nunca participaram de uma escola formal de arte, né? Nunca acessaram, talvez, a universidade, outros tipos de escola de dança, de teatro, mas que tem ali na quadrilha a oportunidade de experimentar essa formação.
Quem quiser conferir a entrevista completa com a Luana Félix, ela está disponível no YouTube do Brasil de Fato Pernambuco. Acessa lá o conteúdo na íntegra. O papo tá bacana demais. E agora um recadinho importante que a gente não se cansa de trazer todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para repercutir, retransmitir o nosso programa de graça aí na sua emissora local, na sua rádio comunitária, educativa. É uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando em vários cantos especiais do país. São dezenas, centenas de emissoras que todos os dias retransmitem o Bem Viver aí na sua grade. Se você tem disponibilidade, interesse, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br, lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Bom, vamos falar um pouco sobre política. As eleições municipais estão chegando e alguns institutos de pesquisa já estão aferindo as intenções de voto. O Brasil de Fato tem acompanhado a divulgação desses levantamentos e analisado o desempenho das forças políticas em cada região. Por exemplo, no Centro-Oeste, um dado interessante. Pesquisas por lá indicam a liderança de críticos ao agronegócio em duas capitais.
Candidatos críticos ao agronegócio aparecem entre as pré-candidaturas mais competitivas em duas das três capitais do Centro-Oeste. As pesquisas mais recentes sobre a corrida eleitoral pelas prefeituras mostram a deputada federal Adriana Accorsi, do PT de Goiás, entre os dois líderes pelo governo de Goiânia. A pré-candidata do PT soma 16,5% das intenções de voto na pesquisa divulgada pela marca Pesquisas e Mercado do Diário do Poder. Com essa soma, a Accorsi aparece empatada tecnicamente com outros dois pré-candidatos, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, também de Goiás, que tem 17,9%, e o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, que aparece com 16,8%. Mas, na última quarta-feira, dia 19, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, anunciou que Gayer, pré-candidato apoiado por ele, sairá da corrida eleitoral pela Prefeitura de Goiânia. No lugar dele, deve entrar o deputado estadual Fred Rodrigues, do PL. A petista Adriana Accorsi mantém uma postura crítica ao agronegócio em todos os seus mandatos. Em 2019, quando era deputada estadual, ela apresentou um projeto de lei que proibia a pulverização aérea de agrotóxicos. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil, aparece com 34,5% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa da Percente, divulgada em 4 de junho. Em seguida, está o deputado federal Abílio Brunini, do PL, também do Mato Grosso, que soma 22,8%. Na terceira posição, o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, com 11,7%. Botelho, que era afiliado ao PSB, mudou este ano para União Brasil e já enfileirou críticas ao agronegócio goiano. Em abril de 2021, quando o país ainda estava imerso na pandemia, o parlamentar fez um apelo aos produtores rurais da região e pregou a distribuição de renda para todos. Botelho, que é presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, defendeu em abril deste ano a criação de um imposto que prevê a taxação sobre produtos exportados, como soja, algodão, milho e carne, que seriam revertidos para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, duas mulheres protagonizam a corrida eleitoral. A atual prefeita Adriana Lopes, do PP, que tenta a reeleição, aparece em segundo na pesquisa, divulgada pelo Ranking Brasil de Inteligência no dia 10 de junho, com 13,4%. À frente dela está a ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil. As duas mantêm boas relações com o agronegócio no estado. A candidata do União Brasil chegou a apresentar um projeto de lei, quando era parlamentar, que pedia a criação da Semana do Agronegócio nas escolas do estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
E por falar em política, no cenário eleitoral, tem edição nova no ar do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, sempre imperdível. Os nossos colegas Igor Carvalho e Nara Lacerda receberam João Pedro Stedi, membro da direção nacional do MST, que é um comentarista fixo da bancada do programa. Junto deles teve também a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Em pauta foi a reação popular contra o PL do estupro e como a mobilização nas ruas foi importante para Arthur Lira retirar o tema de pauta depois de ter manobrado pelo regime de urgência. A deputada Sâmia Bonfim, por exemplo, analisou o perfil da pela bancada evangélica e destacou por que estes parlamentares avançam em pautas como o aborto em ano eleitoral, além de destacar os projetos econômicos dessa bancada.
Não há um projeto que diga respeito a direitos humanos na Câmara que não passe pelo filtro dos evangélicos. E eles querem sair cortando tudo. Corta se tem alguma palavra parecida com gênero, algo que eles acham que tem a ver com o fantasma da ideologia de gênero que eles criaram. Mas não só no que diz respeito à chamada pauta de costumes, ou seja, a tentar perseguir mulheres, LGBTs, enfim, qualquer forma de expressão cultural que não seja os dogmas que eles construíram. Mas eles também atuam como uma força econômica importante. Não é à toa que a PEC das igrejas, que, por exemplo, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, é uma das principais reivindicações que eles fazem junto ao governo Lula, que é para ampliar a isenção tributária de templos, porque hoje eles já têm, né? Isso é assegurado na Constituição, mas querem também ampliar para outras empresas, como gráfica, faculdade, escolas, livros, querem ampliar também para os trabalhadores que estão envolvidos nessa grande malha econômica que são as igrejas, sobretudo as igrejas evangélicas no Brasil. Então, são uma força política, econômica, muito significativa e que em muitos momentos determinam, podem determinar, né, os rumos da política no Congresso Nacional.
Já João Pedro Stedley aproveitou para analisar em que contexto político e econômico do país está inserida essa bancada fundamentalista ascendeu no Congresso Nacional.
Eu acho que se conjugou nesse período que você citou vários fatores. Primeiro, a crise econômica, que é capitalista, afetou diretamente os mais pobres que vivem na periferia. Então, aquele colchão de proteção social das políticas públicas dos primeiros dois mandatos do Lula se diluiu pela crise econômica, que levou, inclusive, a burguesia a tirar a Dilma ilegalmente num golpe parlamentar judicial. Então, deixou, digamos, os pobres que votavam no Lula à mercê de um discurso de direita. Segundo fator, é uma espécie até quase de autocrítica. A esquerda deixou de trabalhar com os pobres na periferia. Então nós não soubemos fazer a luta ideológica. Nós achávamos que com aquelas políticas públicas do governo Lula já resolveria, que era a merreca, aumento do salário mínimo, aumento dos benefícios da Previdência, Bolsa Família. Embora, na minha opinião, o que tinha ajudado mais os pobres da periferia naquele período foi o processo de crescimento econômico e os investimentos que, sobretudo, o BNDES fez na industrialização do país. Então, a potencialização de grandes empresas acabou gerando muitos empregos e elevou o salário de uma população que, digamos, procurava emprego na construção civil e em outras fábricas que se instalaram. Bom, então como nós não fomos lá fazer a luta ideológica, a batalha de ideias, organizar essa população na periferia, ela ficou à mercê da manipulação do pastor. E o pastor, então, se colava com algum candidato, muitos deles também foram candidatos, e isso pode ser, então, modestamente, uma pequena explicação.
Sempre lembrando que o podcast 3x4 está disponível nas principais plataformas de podcast do YouTube, do Brasil de Fato e além do nosso site. Se você for lá em brasildefato.com.br, você vê a matéria que traz alguns detalhes, alguns comentários e também dá para ouvir na íntegra o programa, que está uma belezura como sempre. Ainda sobre o PL do estupro, a maioria de católicos evangélicos é contra o projeto. Isso é o que aponta uma pesquisa Datafolha divulgada ainda na semana passada. Entre os católicos, 68% são contrários ao PL. Entre os evangélicos, 57%. Ainda segundo a pesquisa, 66% dos brasileiros são contra o PL do estupro, que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, mesmo em casos de estupro.
Oi, pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
E na esteira das manifestações políticas, olha só, povos de terreiro publicaram uma carta em repúdio às medidas que atentam contra a população negra. O documento cita o debate em torno do pele do estupro e a lentidão dos governos em adotar um ensino da história da África e das culturas afro-brasileiras e indígenas no currículo escolar. Quem conta mais detalhes pra gente é o nosso repórter Afonso Bezerra.
Organizadores do EBE, o Encontro Nacional da Cultura de Povos de Matriz Africana, lançaram uma carta em repúdio ao projeto de lei 1904 de 2024, o chamado PL do Estupro. A proposta, apoiada por segmentos conservadores, equipara o aborto legal em casos de estupro, quando realizado acima de 22 semanas, ao crime de homicídio simples. O documento também se coloca contra medidas do governo federal e outros projetos de lei que atentem de forma contrária, especialmente aos direitos da população negra. Os povos de terreiro afirmam que há uma tentativa de monopólio fundamentalista cristão sobre os corpos das mulheres, principalmente as negras. A carta também denuncia um boicote sistemático sobre a efetivação do ensino da história da África e das culturas afro-brasileiras e indígenas no currículo escolar. Outro ponto do documento é o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo, formando uma frente política conservadora, antidemocrática, reacionária e autoritária. Os povos de terreiro ressaltam que a extrema-direita está decidida a revogar direitos duramente conquistados nas últimas décadas. De acordo com eles, é preciso combater essa frente em três pilares: no econômico, no ideológico e nas políticas de Estado. O terceiro Encontro Nacional da Cultura de Povos de Matriz Africana foi realizado entre os dias 14 e 16 de junho em Belo Horizonte. O evento contou com a presença de pensadores, intelectuais e lideranças do movimento negro brasileiro, como Bukassa Kabinguelê, Dulce Pereira, Edilamari Melo e Edil Silva. A lista ainda conta com Joiosito Araújo, Cida Bento, Sandra Manuel e Sheila Walker, entre outros nomes de destaque. Também houve apoio e participação ativa de militantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O evento reuniu mais de 500 povos de terreiros de todo o Brasil. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Belo Horizonte, Afonso Bezerra.
Vamos falar sobre meio ambiente? Olha só, a gente vai para Belo Horizonte porque por lá uma ação da prefeitura tem dado o que falar. O governo municipal resolveu criar os chamados refúgios climáticos. A ideia é boa, né? Mas parece que esse equipamento tem apenas uma árvore e tem o objetivo, segundo a prefeitura, de resfriar a população em tempos de calor. Acontece que ambientalistas lembraram uma contradição nesse sentido, porque a prefeitura já derrubou mais de 7 mil árvores, isso só em 2023. Vamos saber mais detalhes na reportagem.
Ambientalistas e lideranças políticas denunciam que, na prática, o novo projeto da Prefeitura de Belo Horizonte de construir refúgios climáticos na cidade não resolve os reais problemas do município, que foi a capital que mais esquentou em 2023. Na teoria, por outro lado, segundo a gestão de Fuad Noman, do PSD, a iniciativa serve para oferecer resfriamento à população em tempos de calor, um local de abrigo e amenização em dias muito ensolarados e também como espaço de descanso. O primeiro refúgio foi inaugurado na segunda-feira, dia 17, na Rua dos Carijós, número 679, no centro da capital mineira. O equipamento faz parte das ações previstas pela chamada Nova Agenda Verde da Prefeitura e, de acordo com a gestão municipal, se trata de um oásis urbano ou uma ilha verde que tem como elemento central uma árvore. O deputado federal Rogério Correia, do PT, é crítico à proposta e relembra que, apenas em 2023, mais de 7 mil árvores foram derrubadas no município, segundo dados da própria prefeitura. Nas palavras dele, o refúgio em questão virou motivo de chacota, já que acabou sendo finalizado com uma única árvore, um banquinho e um bebedouro com vapor. Na versão oficial, esse refúgio, inaugurado pela Prefeitura da capital mineira, dispõe de uma estrutura concebida a partir de técnicas de resfriamento passivo, com um conjunto de pisos permeáveis. Na prática, o local tem funcionado com um banco sob a árvore, uma espreguiçadeira e um bebedouro. Para o ambientalista Antônio Pomar, do projeto Pomar BH, além de gerar um alto gasto para a cidade, essa proposta vai de acordo com posturas incoerentes da prefeitura na visão dele. E isso, no entendimento de Pomar, deixa diversos bebedouros da cidade sem manutenção e mantém dezenas de árvores plantadas recentemente sem irrigação. Para o ambientalista, a ação da prefeitura é eleitoreira. No ano passado, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do governo federal apontou que Belo Horizonte foi a capital do Brasil que mais esquentou, com registros de 4,2 graus Celsius acima da média. O deputado federal Rogério Correia acredita que, para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, é preciso um conjunto de ações integradas, uma vez que os moradores já sofrem efetivamente com chuvas extremas e elevação das temperaturas ano a ano. O parlamentar ainda destaca a importância da arborização das ruas e espaços públicos, propõe a meta de plantar uma árvore por habitante e acredita que é necessário cuidado com os parques e áreas verdes da cidade, como a Mata do Jardim América. É o que também aponta Magali Ferraz, que preside a Associação Comunitária do Planalto e Adjacências e lidera o movimento Salve a Mata do Planalto. Ela entende que é preciso urgentemente preservar as áreas verdes nativas, como, por exemplo, a própria Mata do Planalto, última área verde de Mata Atlântica, localizada na região norte de BH, com cerca de 200 mil metros quadrados, mais de 40 nascentes e 68 espécies de aves. Além disso, a ativista sugere o plantio de mais árvores em toda a capital, para que ela volte a ser conhecida como Cidade Jardim, mas sem perder o foco na recuperação das matas e preservação de nascentes. Na segunda-feira, dia 1º de julho, uma audiência pública está marcada na Câmara Municipal de Belo Horizonte para discutir a desapropriação da Mata do Planalto, que está com a sua preservação em risco. O Brasil de Fato Minas Gerais entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda respostas. A matéria será atualizada quando houver posicionamento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Wilker na capital mineira. Locução, Douglas Matos.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Pra ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega pro mundo inteiro, pro meio da internet, pro meio da rádio brasildefato.com.br. E quem tá aqui em São Paulo pode ouvir nosso programa a partir da 1 hora da tarde pelo rádio, pela nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Lembrando também que o nosso programa fica salvo no nosso site para você escutar a hora que você quiser, assim também como nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Olha só, na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que legaliza os jogos de azar aqui no Brasil. O tema, que é bastante polêmico, contou com a adesão de parlamentares de esquerda, direita e de centro, sem ter aquela clássica polarização que a gente sempre acompanha, né? Por exemplo, a bancada evangélica é contra, mas há setores do bolsonarismo, que tem conexão com os religiosos, que foi a favor do tema. Por conta disso, o Central do Brasil conversou com o cientista político Paulo Ramires. Ele analisou o que é de peculiar nessa proposta.
Há uma visão mais econômica, né, que vai dizer pra gente que a existência dos cassinos, o retorno dos bingos, e mesmo a legalização do jogo do bicho, poderia aumentar a arrecadação do governo. Então, há senadores que olham por esse prisma, né? Ou seja, aumento da arrecadação. Por outro lado, a grande crítica que se faz é que é um jogo viciante, né? E que muitas famílias são destruídas por dívidas com o jogo, principalmente nos cassinos, nos bingos. Então, isso geraria um problema maior. É por isso mesmo que a bancada evangélica, que é contra qualquer tipo de vício mundano, se mostrou contra. Mas mesmo entre a esquerda também existe essa divisão. Há quem veja cassinos, bingos, como ferramentas de lavagem de dinheiro, e há quem veja, como eu disse, também uma oportunidade do governo aumentar a arrecadação. Uma vez que o próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, havia prometido para esse ano um déficit zero. Então, é por isso mesmo que governistas votaram a favor, né, olhando mais as contas públicas do que necessariamente observar que cassinos, eles podem se transformar num problema de saúde pública, inclusive.
O cientista político Paulo Ramires também analisou as consequências diretas da aprovação desse PL e como ele será aplicado na prática.
Bom, primeiro que o que foi discutido, e provavelmente é o que vai ser levado para o Senado, é que cada estado vai ter em média um cassino, né? Foi estipulado que a cada 15 milhões de habitantes fica o limite para cada estado ter um cassino. São Paulo seria o estado que teria mais cassinos, previstos 3, mas o curioso é que esses cassinos estão previstos ligados a hotéis de luxo, né? E atividades culturais. Mas claro que vai ser uma demanda totalmente elitista. Não se pensou, por exemplo, em levar cassinos em lugares mais pobres, estados mais pobres, regiões mais distantes, periféricas. Porque se assim fosse feito, isso dinamizaria bastante a economia, né, de lugares mais pobres. Mas nada disso foi pensado, né? Então, o que a gente vai ter, na verdade, são mafiosos se transformando em empresários, né? E com uma grande abertura, né, para lavagem de dinheiro. Então, tem a impressão que é necessário, né, rever esse projeto, porque, de fato, ele não tem nenhuma propensão a resolver ou reduzir problemas sociais.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
Vamos voltar a falar um pouquinho de São João? Agora o papo é sobre alimentação saudável. Quem gosta de amendoim? Acho que todo mundo adora, talvez não exatamente ele, mas alguma receita preparada, né? Sabia que a versão natural desse alimento é super saudável, rica em nutrientes e pode fazer muito bem para o nosso corpo? Pois é. Além disso, é um ingrediente para muitos pratos típicos de São João, né? E de quebra, tem um manejo facilitado e pode ser uma importante fonte de renda para os trabalhadores. Vamos conferir na reportagem.
Que aproxega, vivente.
Começa agora o Alimento à Saúde. Ao lado do milho verde, o amendoim é um dos alimentos indispensáveis nas festas juninas. Seja in natura, no pé de moleque, na paçoca ou na canjica, ele está lá entrando na dança. Difundido pelos indígenas na América Latina, além de versátil e acessível, o amendoim é uma rica fonte de minerais, vitaminas, fibras e gorduras saudáveis. É o que explica a nutricionista Ellen Passos.
O amendoim é, sem dúvida, uma das oleaginosas hoje mais consumidas pela nossa população. Alimento rico em vitamina E, rico em vitamina B, fonte de fósforo, de potássio, magnésio, riquíssimo em ômega 3. Ele traz grandes benefícios aí para a nossa saúde, no envelhecimento precoce, nas doenças cardiovasculares, ajuda a combater anemia, ajuda no processo de emagrecimento. É comprovado que é um alimento rico em fibras, fazendo aí com que a gente perca um pouco essa fome, trazendo mais saciedade. Então é um alimento que vale a pena você consumir.
Além de trazer grandes benefícios para a saúde, é um grande aliado da agricultura familiar, pois exige pouco investimento e traz uma boa geração de renda para as famílias. No assentamento Vila Conceição, zona rural da cidade de Imperatriz, no Maranhão, conhecemos o plantio do senhor Antônio Soares, que aos 93 anos se orgulha de colher amendoim ao lado dos filhos e apresenta um pouco desse processo.
Tem muita gente que me planta, vende, come, Mas a família, tá? A gente dá um pouco para uma pessoa, dá um pouco para outra. Assim, de qualquer maneira, todo mundo se beneficia com o amendoim, porque todo mundo gosta. A pessoa que não gostar de amendoim não gosta de nada da vida.
A produção de amendoim garante também nutrição e benefícios para o solo, em processos naturais que transformam partes da planta em um ótimo adubo. Como explica o agricultor familiar Antônio Soares?
Porque o amendoim, ele, essa folha dele aqui, essa talaria, já é um adubo à terra, tá? Porque isso aqui é o seguinte, isso aqui a lagarta vai comer ele, vai desmanchando com o sereno e tudo vai ficando para a terra, né? Então, se eu não gosto de queimar isso aqui. Eu deixo apodrecer para poder criar o adubo, ter o adubo. Esse adubo eu boto no maracujá, eu boto no pé de laranja, eu boto no pé de limão.
O amendoim já tem mais de 80 espécies identificadas. Aqui no plantio do Senhor José, conhecemos o amendoim gigante, cultivado principalmente pelos povos indígenas. É um amendoim vermelho que chega a ter 3 vezes o tamanho do comum, além de ter um sabor mais intenso.
Esse aqui é o amendoim gigante, que ele chama. Que é do índio, é dos índios. Esse amendoim aqui é dos índios. Que ele é grandão, mas ele não é redoso. Mas é mais gostoso para comer, tá? Ele é gostoso para comer. É vermelho, ó.
O amendoim já tem mais de 80 espécies identificadas. Aqui no plantio do Senhor José, conhecemos o amendoim gigante, cultivado principalmente pelos povos indígenas. É um amendoim vermelho que chega a ter 3 vezes o tamanho do comum, além de ter um sabor mais intenso.
Muita gente consome o alimento hoje nas saladas, nas preparações como sobremesas, tortas, bolos, a pasta de amendoim também é muito consumida. Então vale a pena consumir esse alimento tão rico nutricional. Agora sempre ajustar de acordo com a necessidade que o seu corpo precisa.
Já na roça, a abundância é sempre bem-vinda. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E assim, nesse clima junino tão gostoso que não acaba hoje, segue ao longo de toda essa semana, até o final do mês, a gente anuncia que o Bem Viver dessa segunda-feira fica por aqui, te convidando para vir junto com a gente amanhã, terça-feira. O nosso programa sempre chega ao ar a partir das 11 horas da manhã pela radiobrasildefato.com.br e a partir da 1 hora da tarde a gente chega junto aqui em São Paulo pela RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. O nosso programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente.
Meu Januário, tô no gole de quentão. Solta foguete, quero ver a animação. Puxa esse fole, 8 baixos verdadeiro. Bota gás no candeeiro, chama as moças pro salão.
Seu Januário, tome um gole de quentão. Solta foguete, quero ver a animação. Puxa esse fole, 8 baixos verdadeiro. Bota gás no candeeiro, chama as moças pro salão.
Festa de arraiar, Quem dança, dança, quem não dança, quer dançar. Lá no terreiro é o que se vê falar. É o maior tocador que já vem nesse lugar.
Seu Januário nessa festa de arraiar. Quem dança, dança, quem não dança, quer dançar. Lá no terreiro é o que se vê falar. É o maior tocador que já vem nesse lugar.
Lembrando também que o Bem Viver vai ao ar em podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra. Produção de Camila Aguiar, Douglas Matos e Afonso Bezerra. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Bom São João pra gente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.